Nossa convidada está na linha para conversar conosco, a diretora adjunta da Vigilância em Saúde de Porto Alegre, Fernanda Fernandes. Diretora, seja bem-vinda ao Estúdio Gaúcha, boa noite.
Boa noite, obrigada.
Diretora, por gentileza, para nos explicar como é que vai funcionar esse trabalho a partir de segunda-feira no aeroporto aqui, Salgado Filho, de controle dos passageiros que chegam a Porto Alegre. Como é que esse trabalho vai funcionar? O que vocês pretendem identificar a partir de segunda-feira?
Bom, a nossa ideia, né, nas reuniões que a gente fez com as companhias e com o aeroporto, é a gente rastrear, né, viajantes oriundos de São Paulo, Rio de Janeiro, né, que são destinos com conexões de voos internacionais, também o voo internacional que chega aqui a Porto Alegre, a gente tem um voo internacional direto para cá, e também voos oriundos, a gente tem um por dia do aeroporto Afonso Pena em Curitiba. Então, a ideia é que essas regiões, né, são regiões potencialmente de entrada, potencial para novas variantes, né? Então, a gente já tem um histórico, uma linha de aprendizado de que a via aérea, né, é uma via possível de se introduzir uma variante do coronavírus, né? Então, como a gente teve um aprendizado muito amargo agora em março, né, com a P1, que é a variante gama, né? Nós estamos atentos à questão da variante Delta, que é a mais conhecida como variante indiana, né? E nosso objetivo, então, é detectar potenciais infectados, assintomáticos ou não, né? Para conseguir rastrear a entrada de eventuais variantes.
Tá, se estabelece a necessidade a partir da variante e foca também em passageiros que chegam de determinados locais, né? A senhora citou aí São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná. Na prática, como é que vai funcionar esse trabalho?
Na prática, sim, as companhias, né, vão avisar, né, os passageiros dessa ação que vai estar sendo conduzida no desembarque, né? E vai fornecer um QR Code para que as pessoas possam responder um questionário muito pequeno, muito rápido, para que a gente consiga já identificar, se possível, antes do embarque, né, lá antes de embarcar, os passageiros que potencialmente podem, né, estar contaminados, né, ou, enfim, testar positivo. E daí nós montamos cabines de testagem aqui no aeroporto, no desembarque. Né? Então, a pessoa desembarcando, a gente vai fazer abordagem, conversar com a pessoa, explicar, faz um teste de antígeno, né? Um teste rápido, que em 15 minutos sai o resultado. Também vamos fornecer um folder com orientações, com o nosso telefone de contato, vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, para que a pessoa, caso tenha alguns sintomas nos dias subsequentes da viagem, né, possa entrar em contato conosco para também a gente fazer a testagem, né? Casos eventualmente que testem positivos, né, nós vamos encaminhar, fazer todos os procedimentos de orientação para essa pessoa, de monitoramento nos dias subsequentes, né, e a pessoa vai ter que cumprir a quarentena, né, que está prevista na portaria do Ministério, da 654, que saiu agora em maio, a portaria da Casa Civil, com recomendações da Anvisa sobre a quarentena, né, para passageiros, alguns passageiros oriundos de voos internacionais, né, da Índia ou da África do Sul, da Grã-Bretanha, alguns países específicos, né, que fez essa portaria. A pessoa, até mesmo testando negativo, ela tem que cumprir uma quarentena dentro desses países, né, então isso também é monitorado depois do desembarque.
Sim. Por quanto tempo vai ser feito esse trabalho, diretora?
No primeiro momento a gente estipula 14 dias, né, um trabalho de vigilância ativa, que a gente chama, ele é um trabalho bastante trabalhoso, né, a gente é uma série de detalhes, assim, é bem intenso, então a gente vai ficar das 7h30 da manhã até 1h30 da manhã com equipes, né, ao longo do período fazendo essa ação, e a gente pretende na primeira semana fazer uma avaliação, né, para verificar a continuidade ou não, né, isso vai depender muito do andamento, dos resultados dos testes, né, enfim, tem que ser avaliado sistematicamente para ver se a gente vai prolongar ou não a ação. A gente tem uma preocupação porque esse período do inverno agora, além de ser um período mais complicado para doenças respiratórias, a gente começa a entrar num período também de turismo aqui para a região do sul, né, o pessoal vem ver neve na serra, então isso nos preocupa, né, para a gente procurar fazer esse rastreamento de eventuais casos, né?
Sem dúvida. Por muito tempo se cogitou e se falou e se cobrou da necessidade de ter esse trabalho de controle. Bom, a gente fala em municípios de fronteira, mas em aeroportos também. Por que que se demorou tanto para fazer isso, diretora?
A gente precisa, como o aeroporto é uma área de responsabilidade da União, né? Então tem a área internacional, tem todo um regramento do ponto de vista legal, né? Que o município, inclusive a vigilância que é responsável pelo aeroporto é a Anvisa, né? A vigilância nacional, né? Não é a vigilância sanitária do município, né? Então tem todas essas questões, então a gente precisou dessa portaria, né? Que foi publicada agora em maio. Que foi a própria Anvisa que recomendou, preocupada, né, com essa questão da variante indiana, para o Ministério, para a Casa Civil, né, porque tem envolve questões diplomáticas, né, da gente exigir que esses viajantes internacionais façam quarentena. Então, assim, não é, a gente tem que fazer várias construções, né, para se estabelecer, e, obviamente, tem que ter um instrumento legal para balizar essas ações. Né. A partir disso, a gente começou a discutir o planejamento, porque o aeroporto é um local onde tudo é cronometrado, tudo muito bem organizado, tudo tem que dar muito certo, né? Então, são vários regramentos e áreas de segurança, enfim, que tem que ser observados, né? E tudo isso a gente tem que encaixar, então, a nossa ação na operação do aeroporto, de forma que não atrapalhe também a operação do aeroporto, mas que a gente consiga efetuar a ação. Então, são vários ajustes que têm que ser feitos. Eu acho que a gente tem aí uma linha de aprendizado com essa pandemia, né? No início, a gente... ano passado, o município também tentou essa iniciativa, também era um outro momento, que ainda tinha muita incerteza sobre a pandemia, sobre os rumos dela, os perigos, enfim. Mas agora a gente já tem, como eu digo sempre, né, um histórico, uma linha de aprendizado, então a gente já sabe como o vírus, né, se comporta, o que é possível de acontecer, como essa questão das mutações, e a gente consegue planejar melhor as nossas ações.
Quer dizer, uma força-tarefa, então, que tem a participação também da Anvisa, imagino que aqui, no caso de Porto Alegre, da Fraport também. E como é que funciona também a relação com as companhias aéreas para esse trabalho, diretora?
Elas participaram conosco das reuniões, né? A gente fez, cada uma tem uma modelagem, uma organização de funcionamento diferente, né? Então, também tivemos que negociar e achar pontos assim, de equilíbrio para não atrapalhar muito a operação de cada uma delas, né? Mas todas as companhias foram super receptivas, assim, colaborativas, né, se mostraram interessadas em nos ajudar. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul também está nos apoiando nessa ação. A gente vai ter alunos do curso superior da área de saúde, né, que vão nos apoiar nessa ação. Então, assim, é um esforço conjunto de todos, né, para que a gente consiga maximizar esforços, né, porque é uma ação, né, que vai servir para o futuro, né, uma experiência, né, que nós estamos colocando em ação, e ela também vai servir para nos orientar no futuro, né, para futuras emergências em saúde pública como essa que a gente está vivendo, né, há mais de um ano, mas que é uma emergência, né, que como é que a gente vai agir, como é que a gente já vai estar preparado, né, para eventuais situações futuras aí.
Perfeito. Diretora adjunta da Vigilância em Saúde de Porto Alegre, Fernanda Fernandes, muito obrigado pela atenção, bom trabalho e uma boa noite.
Boa noite.